Olá, agora é a hora da cana, isso mesmo, nessa segunda-feira, 23 de julho, 15h35 da tarde, o Notícias Agrícolas vai abordar a situação dos custos da colheita vis-à-vis a questão da quebra da safra, seca muito severa e, naturalmente, um ATR que pode ou não remunerar esse custo de colheita. Vamos então a Jaú, isso mesmo, lá no centro de São Paulo. Na região tradicional canavieira de Jaú, Aníbal Pacheco de Almeida Prado, engenheiro agrônomo, consultor, e que conhece bastante alguma das principais variáveis da canavicultura, vai nos contar um pouco de como ele está vendo a evolução dos custos da colheita da cana em pleno período de uma seca severa que já vem lá desde março e provavelmente deverá continuar pelos próximos dias, segundo os últimos mapas meteorológicos. Aníbal, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aqui, Aníbal.
Boa tarde, Giovanni. É um prazer estar falando com você, com todos os internautas do site da Notícia Agrícola, um site tão prestigioso como vocês
O
sabem bem.
prazer é todo nosso. Aníbal, nós já vimos aqui com o seu colega e parceiro, Dibe Nunes, o efeito do ponto de vista que a estiagem está causando em alguns canaviais, naturalmente que algumas regiões mais, outras um pouco menos, mas em média para 150 milímetros de déficit hídrico, podemos considerar que um hectare deixa até de ganhar até 15 toneladas, né? Mas de todo modo, né, Aníbal, a colheita continua, a cana tem que ser tirada, ninguém pode se dar o luxo de deixar essa cana na terra porque precisa dar liquidez para o seu negócio. E como fecha esses custos, Aníbal?
Olha, eu acredito que nós vamos fechar o custo de colheita acima do ano passado. Mesmo com. Porque nós estamos com a safra adiantada, e a safra adiantada por dois motivos. Tá? O primeiro motivo é a quebra de safra, como você já ressaltou aí, tá certo? E clima extremamente seco, está fazendo com que a produção de cana, a produtividade de tonelada de cana por hectare, esteja bem aquém do estimado, na maioria das usinas aí. Tá certo? E se o ano passado nós tivemos uma safra que finalizamos algo em torno de 74, 75, certamente esta safra será com um número bem inferior a isto. Em função da seca, em função também da piora dos tratos culturais e também do plantio que nós não realizamos, de modo
Exatamente.
integral. E agora, a colheita por si, Giovanni, esse tempo seco que faz com que a produtividade caia, tá certo? Principalmente no terço final de safra, que vai ser uma cana. De porte muito pequeno, e mas o aproveitamento em tempo agroindustrial também está muito melhor do que ano passado.
É claro.
Tá certo? Então você tem as máquinas operando mais, né? Colhendo mais dias úteis por mês, tá certo? Só que com rendimento em tonelada de cana dia por máquina, menor, porque ele não tem cana na frente da máquina, tá certo? Então, nós temos, vamos falar aqui, qual é o patamar de produtividade que nós vamos esperar fechar nessa safra? Com certeza, algo inferior a 70 toneladas,
Ah,
68.
cê, desculpa, Aníbal, 60 ou 70?
Algo inferior a 70 toneladas
Ah,
por hectare.
70
Nós vamos
toneladas,
fechar a
ok.
70 toneladas por hectare. Talvez algo em torno de 68, é difícil você dizer um número, tá certo? Até porque não tem um número macro de todo o Centro-Sul.
É
Tem outras
claro.
regiões que eu visito. Mas
Exatamente.
alguma coisa vai ser para baixo disso aí, de abaixo de 70.
Perfeito.
Então, se por um motivo nós estamos colhendo mais dias úteis ao longo do mês, isso está fazendo adiantar a safra, também, por outro lado, está fazendo que nós estamos colhendo cana com idade menor. Nós estamos cada vez colhendo, começando a idade normal de colheita de cana, em torno de 12 meses. Nós estamos colhendo cana já hoje com menos de 12 meses. Quer dizer, então já tem um efeito seca e tem um efeito de antecipação de safra. Né? Bom, e o que eu acho que nós vamos acontecer da safra? O custo nosso de colheita não tem. O nosso custo de hora de máquina, de mecanização, ele é custo basicamente em cima de hora máquina. É o custo da colhedora por hora, é o custo do trator transbordo por hora, o transporte canavieiro, recebeu tonelada, tá certo?
Uhum.
Mas ele fica também parte do quilômetro rodado.
Exatamente.
Rodado.
Uhum.
Aonde nós vamos estar impactando? Basicamente, o custo da colhedora é o custo do transbordo, tá certo?
Custo da colhedora e custo do quê, Aníbal?
Tá. Custo da colhedora e de transbordo.
Ah, do transbordo, tá, do transbordo, isso.
Uhum. É o caminhão que é o caminhão, mais comumente até o trator, que anda ao lado da colhedora.
Uhum.
Tá certo? Então, a colhedora, o transbordo, tá certo? E a estrutura de apoio vão acabar onerando sensivelmente o custo de colheita. Tá? Tá? Esse custo de colheita vai ficar mais caro.
Uhum.
A qualidade da matéria-prima hoje está muito melhor do que estava no passado. Né? Algo em torno de aproximadamente aí 10 quilos a mais. Né?
Uhum.
É bom, né? Mas, veja bem, o preço que está os ovos aí, o nosso custo de colheita, eu acredito eu, vai representar algo em torno de 50% do valor da cana já hoje.
Uhum. Ou seja, de certa maneira, a gente pode dizer que a qualidade da cana, pelo teor de sacarose, que a gente sabe que com o tempo seco aumenta, no entanto, ela pode ser anulada por esse custo de colheita, né?
Com certeza. E tem um motivo, né, Giovana? Nós vamos estar agora, daqui para frente, nós estamos ainda no dia 23 de julho.
Uhum.
A safra deve ir até, provavelmente, em meados de outubro.
Uhum.
Tá certo. Algumas usinas vão entrar em novembro.
Vai ser uma safra curta, né, Aníbal?
Curta, bem curta. E um diferencial. O que nós estamos colhendo aqui para frente vai ser cana cada vez com uma idade menor do que os 12 meses que nós falamos, que seria uma idade de soqueira.
Ou seja,
menos 12 meses.
Uma cana com idade menor, ela tem naturalmente a quantidade de sacarose que ela teria, de biomassa é muito menor, né?
Exatamente, vai ter peso menor e quantidade de ATS menor.
Uhum.
Nós estamos ainda vivendo um momento em que a curva de maturação para São Paulo, Centro-Sul, ela vai ganhando açúcar até meados de setembro. Né? Tudo vai acontecer como é que vai acontecer com a chuva. Se houver chuvas a partir de agosto, final de agosto, aí, com mais intensidade, e depois de setembro tiver chuva maior, e essa cana sendo corrida com idade menor do que 12 meses, a maturação vai cair rapidamente também.
Exatamente. Então, ou seja, então, é uma situação bastante complicada essa temporada, não, Aníbal?
Olha, eu trabalho com cana há 40 anos, tá certo? Já vivemos safras difíceis, mas essa aqui realmente é de tirar o chapéu.
Porque a gente está vendo uma situação, né, Aníbal? E você sabe melhor que eu, que você corre campo diretamente, de uma seca muito grande sobre uma cana velha e uma cana velha com manejo muito precário, né? Porque aquela cana de quarto, quinto corte, ela já nem leva mais fertilizante, né, Aníbal?
Olha, as usinas boas, no geral, eu tenho alguns clientes que têm produtividade alta acima de 90. Mas esse pessoal que está acima de 90 é uma elite. E está numa região muito favorável para a produção de cana também. Também
exatamente.
Tem isso. Né? Agora, se eu pensar lá na nível de região centro-sul, hoje o patamar, não estamos falando de 75 que fechou ano passado, se não fechar com 70 e alguma coisa, 68 esse ano, né? O universo que nós estamos falando é isso aí, né? Esse patamar de algo de 70 toneladas para trás, um pouquinho.
Né?
Então, o custo de colheita, eu acredito, na média das usinas hoje, o universo é muito grande. Você tem usina com um custo de colheita ao redor de R$25,00 e tem usina a R$35,00 de tonelada.
Uhum. Assim, repete para nós aqui. Repete então. Usinas a R$35,00.
A R$35,00 de tonelada e tem usina a R$25,00 de tonelada.
Uhum.
Assim, obviamente que essas diferenças estão, isso considerando o raio médio das usinas hoje, Giovanni, algo em torno de 28 a 32 quilômetros, é a maioria das usinas. A maioria das usinas estão nesse patamar. Agora, então, mas como é que uma usina está com R$26, R$27 por tonelada de cana? Normalmente, essa usina está numa condição privilegiada, com solos com alto TCH na frente da cana, 85, 90, certo. Tá certo? A máquina produzindo 650 toneladas de cana por dia, tá certo? 700 toneladas de cana por dia. Aí você pega uma região que talvez não tão favorável, que você está numa condição que a lavoura está mais velha, tá certo? E a máquina está conseguindo colher lá algo em torno de 400 toneladas de cana por dia. Obviamente que vai impactar muito diferente esse cálculo desse custo da corretora somente.
Isso foi um dado interessante. A gente pode considerar, então, Aníbal, que esse custo adicional, que em torno de 50% que vai ter essa colheita, uma colheita em condições normais, ela chega, a máquina consegue tirar 600 toneladas por dia, e uma colheita em condições precárias, em 400 toneladas dia, ou esse é um número apenas simulador?
Acho que isso não está atual, não. É. Uma máquina numa condição normal, ela colhe em algum torno de 550 fixação solábica na dia.
Uhum.
Numa condição, em torno de 550 toneladas dia, é um número bom, tá certo?
Uhum.
E numa máquina numa condição de situação pior, ela vai colher na faixa de 400.
Uhum.
Tá certo? 400, 450 toneladas na dia. E uma máquina numa condição favorável, muito boa, essa média, hein?
Uhum.
Algo em torno de 750 toneladas cada dia.
Uhum.
Então você consegue ter um range muito diferente, né?
Uhum.
De produção dessa, só falando em corredor.
Uhum.
Aí você tem que pensar que o transbordo que anda ao lado seria.
Sim, sim, não, perfeito. Perfeito.
Né? Depende da relação que está na corredora transbordo. Normalmente em torno de 1,5 a 2 para 1.
Agora, então, se você olhando, Aníbal, as condições que você tem visto dos canaviais, com a colheita acelerada. Uma máquina hoje, vamos pegar uma região média e talvez aí já o mesmo, uma máquina hoje, nas condições dos canaviais, está retirando quanto de cana por dia, mais ou menos? Essa faixa de 450 por aí, não?
Na faixa de 450 é 500, porque...
Uhum.
E tem uma coisa, nós estamos hoje, a relação acaba... Para enxugar um pouco o custo, você está até parando um pouco de transbordo, porque
uhum.
a máquina está demorando para encher o transbordo, entendeu?
Uhum.
Como ela demora mais tempo para encher o transbordo, aquela relação de 1,5 a 2 muda um pouquinho. Tá?
Uhum.
Mas, de qualquer maneira, o que mostra, né, Giovanni, é que nós vamos ter um incremento de custo na colheita. Isso é,
uhum.
é fatal.
Não, sem dúvida.
Esse incremento depende da gestão de cada empresa, né,
uhum.
tá certo? Da gestão de cada empresa em cima da sua frota,
uhum.
para tentar tirar onde é possível, porque os preços não permitem gordura nenhuma. Os preços estão super,
uhum.
super apertados.
Apertado. Né? Agora, Aníbal, a gente olha, você tem uma região aí que também tem muito fornecedor independente. Esses custos, como que está funcionando hoje os custos, a colheita de um produtor independente? Ele contrata essa máquina vai até Itapuí, aproveita para limpar vários, cortar dos vizinhos também, eles fazem algum consórcio na locação dessa máquina, ou então é a usina que está mandando para o seu fornecedor que vai lá cortar? Quer dizer, como que está se dando, olhando o produtor, o fornecedor independente aí da Socicana, Aníbal?
Bom, eu não posso falar pela Socicana, né?
Não, claro.
Eu vou falar pela minha região aqui. Eu tenho um produtor que eu atendo que ele faz a colheita pós-usina, entendeu?
Uhum.
Ele é um produtor grande, tem um colhedor, são duas máquinas, ele põe cana pós-usina. E tem uma gestão bem feita na estrutura de colheita. Mas,
uhum.
e tem produtividade. O ano passado fechou com 95 TCH.
Opa.
Tá certo?
Uhum.
Então, agora, mas de qualquer maneira, eu sei que na região aqui, porque boa parte de produtores de cana aqui, como eu trabalhei muitos anos na Socicana,
uhum,
tá certo?
Uhum.
Trabalhei lá 10 anos na Socicana, e eu sei que a estrutura hoje na Socicana tem uma parte que é o Sinacole,
uhum.
tem uma parte que eles fizeram os condomínios, né? Os
uhum.
condomínios colhem a cana dos que são condôminos e também colhem para terceiros, entendeu?
Uhum.
Mas eu não tenho detalhes sobre isso exatamente, como
uhum.
é que está o custo deles. Eu sei que tem uma tabela e colhe em cima de uma tabela
uhum.
de CTT em função da distância. Aí faz a colheita, traz uhum. o grupo e a transporte em função da distância.
Perfeito. E... eu citei a Socicana mais para ilustrar para os nossos amigos que nos acompanham, que os fornecedores independentes estão sempre ligados a alguma associação regional. Mas, na verdade, o que eu gostaria era ter uma ideia de como o fornecedor independente, que tem naturalmente o cobertor mais curto, ele consegue se ver de frente com a necessidade de pagar uma hora a máquina, pagar o transbordo, né? E com uma cana com uma produtividade menor, quer dizer, que não vai compensar o custo desse, o ganho desse ATR. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, Aníbal.
Não, certo. Agora, nós temos aqui na vizinha nossa, o pessoal da, são os parceiros da Unimor, são grandes fornecedores, né, algo em torno de 500, 600 mil cada um, todos eles têm estrutura própria. Então, você conhece vários deles, o Atioli, que você já entrevistou, etc.
Sim, sim.
Então, são vários. Esse em estrutura própria, tem a cana na usina, mas eu não diria os números dele para dizer para você como é que eles estão. Mas, de qualquer maneira, exemplo, a perda de produtividade, ela passa diretamente na colheita, porque você não tem a cana na frente da colhedora. Né?
Uhum.
Então, a máquina tem um limite, mas pode correr mais que a máquina, mas ele só aumenta a perda.
Uhum.
Você já não tem cana e vai aumentar a perda.
Exatamente. Quer dizer, de todo modo, a gente vê que a situação aperta para todos os lados. Mas quando a gente fala de vamos então acelerar a colheita, não é melhor pro produtor já tirar logo tudo de uma vez, já para customizar todos os custos que ele tá tendo, ô Nimo?
Não, sim. O que se faz hoje, né, Giovanni? No planejamento de safra de qualquer usina ou de fornecedor, né?
Uhum.
Faz os blocos de colheita. Então, nós temos o bloco para colher para diferentes frentes.
Uhum.
Eu pego uma usina, por exemplo, nós temos uma usina que tem cinco frentes, por exemplo.
Uhum.
Então, em cada uma dessas cinco frentes, nós temos o bloco que vai colher no início, meio e fim de safra.
Uhum.
Então, quando essa frente de colheita, que é uma frente de colhedora, pensando na usina, quatro máquinas, ou ao redor de quatro máquinas, em frente de três, ou de quatro, ou de cinco, mas vamos pensar numa frente de quatro, que é uma frente média.
Uhum.
Uma frente de quatro máquinas, ela põe 2.500 toneladas de cana por dia brincando.
Uhum.
Tá certo?
Uhum.
Então, ela vai ficar naquela região lá, algum dia de um mês, mais de um mês, para poder mudança de área, entendeu? Ela entra lá e vai colhendo uma série de propriedades que são contínuas, vizinhas, uhum. Ou pula uma, já volta nela de novo. Ela fica naquela frente lá, por um período relativamente grande.
Entendi. Uhum.
Isso pensando no universo que você tenha, vamos dizer, cinco frentes, cada frente com quatro máquinas. Né? Você pensar num fornecedor de cana que tenha uma ou duas máquinas, ele também faz o mesmo esquema que a usina, só que ele está fazendo um universo menor.
Exatamente.
Ele entra numa região da propriedade dele, né?
Uhum.
E vai colhendo as variedades precoces, vai tirando as variedades médias e as variedades tardias. Sempre observando o ciclo, claro, né?
Uhum.
Para poder ir priorizando, né? Priorizando a colheita de primeiro corte, no máximo até junho, que é para garantir uma boa produção do ano que vem.
Exatamente, exatamente. Aníbal, eu queria aproveitar quando você, aquele, o gancho que você nos deu a respeito de que está se colhendo cada vez mais uma cana jovem, pegando carona no seguinte fato. Conversando recentemente com o Miguel Tranin, lá no noroeste do Paraná, lá da Alcopar, ele falou o seguinte, exatamente, ele falou: Giovanni, tem muitas usinas aqui que estão pensando, vendo a possibilidade de, ao invés de cortar essa cana agora, deixar um pouquinho dessa cana que seria cortada entre setembro e outubro, uma cana mais enfraquecida, como você mesmo já notou, né, Aníbal? E deixar para colher essa cana em março, abril do ano que vem, porque senão corre o risco de começar o próximo ciclo sem ter produto para cortar, né? Existe alguma, naturalmente, que essa aposta na chamada cana bisada seria uma aposta na volta das chuvas, pelo menos a partir de novembro, né, Aníbal? Senão também não vai adiantar nada, né?
Você sabe muito bem que produtividade agrícola está relacionado, claro, principalmente com vários fatores, mas a idade é um fator importante, tá?
Uhum.
Então, uma cana que você trata aqui, você tem um baixo potencial de TCH, uma cana que está lá no fim de safra com algo em torno de 40 toneladas por hectare.
Uhum.
Vale a pena colher essa cana?
Uhum.
Tem que analisar bem por 30 toneladas por hectare. Porque
uhum.
se essa cana tem um custo de tratos culturais, que hoje o custo de tratos culturais não é barato.
Uhum.
Se o custo de tratos culturais vai virar na casa de R$1.500 a R$2.000 por hectare, dependendo da região que você está, depende da infestação de praga que você tenha.
Uhum.
Eu estou dizendo assim, nós temos aqui na nossa região, temos além de da cigarrinha, também o bicudo da cana, que é o xenófilo, né? Então,
uhum.
Nós temos que fazer um controle mais forte de praga, né?
Exatamente.
Então,
Porque se essa cana ficar no chão, né?
Se você não colher essa cana, uhum. Você vai deixar para pisar ano que vem, vai colher ela em março ou abril, né?
Uhum.
Vai colher com uma idade, provavelmente, em torno de 16 meses, 17 meses, e ela vai ganhar massa verde, tá certo?
Uhum.
Nesse período de verão, desde que o verão seja chuvoso, seja normal. Uhum. Né? Eu acredito que seja também, né? As previsões climáticas estão dizendo aí que nós devemos ter um verão já vivenciando um El Niño, né? Com mais chuva. Né?
Exatamente.
Mas, previsão, tudo pode mudar, né?
É, mas é como você falou, de todo modo é sacana, mesmo ela ficando lá na frente, ficando para mais para frente, ela tem que ter manejo, né? Porque senão também ela vai chegar lá com mais velha do que se esperava e com problemas de praga, o que justamente a seca proporciona também, né, Aníbal?
É, veja bem, a sacana que você não cortou ela em outubro, tá certo? Você vai ter que fazer controle de broca, vai ter que fazer controle de cigarrinha, isso, tá certo? Provavelmente, talvez tenha alguma, dependendo da região, pode ter problema de coletótero ou não, tá certo? Mas o controle de bicudo você não tem como fazer.
Uhum.
Isso, tá certo? Não há possibilidade disso. Ter sido colhido a cana, você poder fazer essa operação. Agora, você também tem um outro lado, Giovanni, que é a questão da necessidade da usina fazer caixa e de compromisso que ela tem de entrega de açúcar ou de álcool.
Exatamente. Uhum.
Tá? Porque a usina, de modo geral, estão precisando fazer dinheiro. Né?
Uhum.
Se não reduzir o endividamento, pelo menos manter o endividamento, né? Para não deixar aumentar o endividamento.
Exato.
De modo geral, é mais ou menos é isso que a gente tem ouvido no setor
e acompanhado. E o endividamento, como nós estamos ouvindo aqui vários especialistas na semana passada, gente da KPMG,
o Alan, né? O Alan,
da MB Agro e tal, quer dizer, está aumentando, vai aumentar mesmo o endividamento. O grande dilema, né, Aníbal, e você deve estar vivenciando isso muito próximo, é o seguinte, como você falou, as usinas precisam ter liquidez, precisam gerar caixa para esse momento de complicado. Poucas vão conseguir carregar produto para entre safra, porque nem todas têm colchão para carregar esse produto, portanto, muitas vão ter uma entre safra muito longa e sem produto para trabalhar. Então, o cenário é um cenário complicado mesmo, né?
É, exatamente. A gente precisa fazer um pulmão para poder atravessar o rio, né? E o rio, esse ano, vai ser cumprido, porque a entre safra vai ser 5 meses aí, né?
Exatamente.
Então,
E muito poucas vão conseguir segurar produto para negociar na entre-safra e se beneficiar dos preços melhores que qualquer entre-safra proporciona, né, Aníbal?
Exatamente. Toda entre-safra a gente espera que sempre tenha um ganho, por ser entre-safra, tendo uma valorização sempre do álcool e do açúcar, mas principalmente do álcool.
Bom, é uma situação complicada e que o Notícias Agrícolas tenta sempre trazer aqui aos nossos amigos a participação de especialistas como você, Aníbal, para poder orientar, para poder dar sugestões e ver as possibilidades de como o setor pode minimizar toda essa situação que já vinha de uma previsão de safra ruim e foi cada vez mais caindo em função de uma seca complicada e que a gente não pode deixar de dizer, né, Aníbal, sobre um canavial envelhecido que já vem com uma produtividade muito baixa. Aníbal Pacheco de Almeida Prado, foi um prazer tê-lo você conosco aqui nessa tarde de segunda-feira, viu, Aníbal?
Bom, prazer é todo meu e estamos à disposição quando você precisar.
Com certeza, muito obrigado e boa semana para você.
Boa semana para vocês todos aí também, um forte abraço a toda a equipe.
Seca muito grave, sobre uma produção que já vinha pequena, portanto, uma produção vai caindo mais, a máquina está colhendo cada vez com menos cana à frente, portanto, você está pagando uma máquina que está demorando para encher o transbordo, de modo que isso é custo, né? Para uma safra de cana muito, cada vez mais complicada, uma safra de cana curta, e que, embora o ATR seja favorável com um tempo mais seco, uma cana mais seca, digamos assim, está praticamente esse ganho do ATR, ganho da qualidade, o ganho de um maior teor de sacarose, está sendo anulado pelos custos de logística, ou seja, colheita e basicamente o transbordo da máquina, da coletadora até o caminhão e do caminhão para o ponto de coleta. Enfim, é uma situação que o Notícias Agrícolas, infelizmente, relata aqui, mas que em algum momento o setor vai sair dessa situação. Muito obrigado por a sua atenção neste boletim aqui.